Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
E eu sou a Lari.
Hoje, Larissa e eu estamos aqui com um convidado novo. Não acontece todo dia que nós temos um novo convidado aqui no Supercuts, mas é uma pessoa muito querida nossa, apesar de estar estreando aqui na nossa mesa. Eu vou dar boas-vindas ao João Lucas, nosso querido convidado. Seja muitíssimo, muitíssimo bem-vindo, João. Dê alô aí para os ouvintes.
Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando pela primeira vez aqui no Supercuts. É a primeira vez gravando episódio, mas eu tenho textos no site do Supercuts. Vão ler todos os textos que estão lá. De todo mundo, tem bastante texto legal, assim. E eu estou muito feliz de estar participando. Ainda mais para falar de um filme que eu particularmente adoro.
Perfeito. Hoje vamos abordar o novo filme do Hayao Miyazaki, diretor japonês, O Menino e a Garça. É um diretor que não precisa de tanta introdução assim na cinefilia, né? Haja vista que é um diretor famosíssimo de um estúdio muito reconhecido, né? O estúdio Ghibli, enfim. Mas perguntar aqui pro João Lucas, de maneira geral, assim, qual que é a sua relação com o Miyazaki e os seus filmes? Você gosta? São filmes que te acompanham há muitos anos? Você viu na infância ou você viu mais tardiamente? Como eu mesmo, eu fui ver os filmes mais tardiamente. Não são filmes que me acompanharam ao longo da vida. Mas queria escutar um pouco de ti sobre o diretor.
Pois é, o Miyazaki, assim, ele é um queridinho da cinefilia, acho que é o deus, assim, da animação para muita gente, para muito cinéfilo, e eu acho que ele é algo que tá, assim, quando você entra nesse momento da cinefilia, que você tá curioso para conhecer coisas novas e sair simplesmente da animação Disney, assim, aí você conhece o Estúdio Ghibli e o trabalho do Miyazaki, fica completamente encantado, pelo menos comigo foi assim. Eu vim conhecer, assim, na adolescência, o que não faz muito tempo atrás, honestamente. Então, eu gosto bastante, assim, do trabalho do Miyazaki, no geral. Eu adoro Chihiro e todos os filmes dele, na verdade, desde os anos 80, assim. E toda a trajetória do Studio Ghibli é algo que me impactou bastante, assim.
Eu acho que a gente vale a pena lembrar os ouvintes. Apesar de já fazer algum tempo, nós fizemos um episódio, eu acho que foi o nosso último episódio, ou penúltimo episódio, antes da pandemia, né? Antes de fechar tudo, fechar comércio, fechar cinemas.
Já tava meio clima de...
Sim, já tava clima de...
Que ia fechar.
Vai feder.
É.
Já tava meio clima de vai feder. Mas nós vimos assim, a gente fez um episódio sobre A Viagem de Chihiro, que deve ser o filme mais famoso dele. Eu não tenho o número aqui na minha frente, mas não é o único filme mega famoso dele, né? A gente pode mencionar tantos outros, né? Eu pessoalmente gosto muito dessa estética dele, que tipo, ele coloca nos filmes, né? E como tipo, muitas vezes o Estúdio Ghibli ele é colocado como são filmes infantis, são filmes para criança, mas para adulto, alguma coisa assim. E eu não sei se eu concordo tanto com essa premissa, assim, porque eu acho que são filmes para criança, de verdade, assim. Não esse filme Menino e a Garça, né? Mas esse eu até acho que tem uma pegada um pouco mais madura que talvez outros. Não de ser melhor ou pior, mas de ser uma temática um pouquinho mais madura, mas eu acho que são filmes infantis mesmo, e tipo, acho que um dos melhores filmes dele é o Meu Amigo Totoro, e na minha opinião, Totoro é um filme super infantil, é o filme mais infantil dele, né?
Primeira infância.
E é uma primeira infância, né? Nem uma infância, assim, da Viagem de Chihiro, né? E eu acho que isso é engraçado porque o estúdio quebra um pouco desses paradigmas de tipo filme de criança e filme de adulto, porque eu acho que eles pensam o cinema como arte e são filmes super infantis e tal, que eles ressoam conosco, que somos adultos, digamos assim, não por terem algo de maduro e tal, por serem maravilhosos, por terem essa cara de arte, por abraçar a fantasia, são muito diferentes do que a gente vê do cinema de animação hollywoodiano, né? Então, essa abraçar verdadeiramente a fantasia, né, é algo que não se vê. Então é isso. Você quer falar alguma coisa de Miyazaki Ghibli antes da gente falar de Garça?
Eu acho que a gente não falou e que vale, né, mencionar aqui é que ele liga muito bem, une muito bem o mundo dos animes, né, o pessoal que assiste, que acompanha, e com a cinefilia. Então, é um ponto de encontro aí desses dois mundos. Acaba que quando a gente fala sobre, são episódios que tem um número grande de plays, compartilhamentos, enfim, as pessoas conversam bastante sobre. Quando os filmes também são lançados, esse movimento também acontece, né, nas redes sociais e tudo mais, por causa disso. Até quando a gente foi ao cinema, não era nem uma semana de estreia, e a sala estava lotada, lotada, assim, não tinha lugar. Então, pensando nisso, aqui em Goiânia, né, num cinema comercial, é algo que extrapola um pouco as referências cinematográficas que a gente tem, básicas de animação e o que leva essas pessoas ao cinema, né? Que tipo de público é esse? E principalmente por ser um filme falado em japonês, né? Com legenda ali, mas falado em japonês. Então, acho que são pequenas coisas que ao longo do episódio aí a gente vai conversando quanto crítica ao filme mesmo, mas que vão aparecer. Eu acho que da recepção dos filmes no geral, né, esses diretores assim tem sempre quando sai um filme novo, a gente sempre fica falando num tom meio nostálgico. Foi assim quando saiu o último filme do Clint Eastwood, agora, né? E, enfim, Wim Wenders, esses diretores que lançam filmes que já são muito renomados e que têm uma carreira muito consolidada e que levam fãs aos cinemas, né? Então, assim, a gente traz para o Supercut sempre com essa bagagem toda. É impossível a gente fazer um episódio do Miyazaki falando sobre todos os filmes, né? Mas é um diretor que tem uma obra quanto estúdio muito consolidada, que a gente acaba citando os outros filmes, né? Então, acho que é relevante trazer por esse aspecto também, principalmente porque esses filmes eles vão aparecer ao longo da discussão.
Mahito, um menino de 12 anos, luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe. Quando uma garça falante conta para Mahito que sua mãe ainda está viva, ele entra em uma torre abandonada em busca dela, o que o leva para outro mundo. Tentei falar aqui da forma como eu lembro que a pronúncia era no filme, né? Isso não nos surpreende, né, de ser um filme assim como todo o filme dele, né, que vai para o lado da fantasia, que vai para o lado da Vamos sair do nosso mundo mundano normalzão e para um mundo mirabolante, colorido e psicodélico até. E, assim, é sempre muito legal, né? Por mais que seja a mesma fórmula, por mais que seja, enfim, a mesma premissa, tenha essas semelhanças, evidentemente, né? Por mais que tenha tudo que nós já sabemos e conhecemos. Eu vejo com olhos muito bons, né, esse ressurgimento do diretor, né? Ele não fazia nenhum filme há pelo menos 10 anos, né? O filme chegou para nós em 2024, mas o filme teve estreia no mundo em 2023, então seria 10 anos do último filme dele, Vidas ao Vento. Eu acho muito muito bonito, assim. É um diretor que para mim, uma vez que ele envelhece, ele tá, assim, infelizmente, ou assim, não tem muito o que dizer, assim, ele é um diretor que tá envelhecendo, tá mais perto de morrer do que do início da carreira dele, assim, um diretor que, enfim, tem essa bagagem do tempo nas suas costas, e é um diretor que consegue extrair muito muito suco dessa premissa, dessa proposta, dessa mesma visão, né? Eu enxergo que não é tão simples você fazer um filme com essa mesma inocência, com esse mesmo gosto, com esse mesmo zelo, um filme de, enfim, um filme sobre infância e tal, sobre crescer, sobre descobrir coisas novas e fantásticas, né? Toda essa descoberta que os filmes do Miyazaki levam e indicam. Uma vez que você já tem tantos filmes na bagagem, você ainda consegue ideias novas, você consegue conceitos novos e você consegue ali colocar essa mesma inocência, essa mesma beleza, esse mesmo apreço pela descoberta que você tinha em outros filmes. Então, dá uma noção, assim, uma ideia de que, por mais que ele já esteja mais próximo do fim da carreira do que do começo da carreira, afinal de contas, ele saiu da aposentadoria, né? Talvez os filmes dele sejam melhores hoje, sejam mais legais hoje do que eram, né? Ou pelo menos que alguns, ou esse é um, é um do, ou esse pode ser considerado um dos melhores filmes dele, então.
Eu particularmente considero, assim, a gente ainda não comentou, né, enfim, em que posição ranquei, assim, porque o Miyazaki é um baita autor, e que nem a Larissa comentou, ele já tem uma filmografia super consolidada, tanto no que diz respeito aos temas que ele costuma abordar nos filmes dele, as abordagens, enfim. E você tem um diretor, se não me engano, ele estava com 82, agora já está com 83, que chega, enfim, ao seu provável último filme, né? Ele voltou de uma aposentadoria. Agora parece que vai aposentar de vez. Gostaria que não, mas parece que é o caso. E eu acho que nesse sentido, esse filme, assim, ele funciona como um filme legado de um jeito bem espirituoso. É um Miyazaki que remete a muitos dos temas que ele já tratou, o luto, o imaginário de guerra, assim, a fantasia, todas essas questões mais lúdicas, assim, do cinema dele. Só que eu acho que vem dessa vez de uma forma diferente, assim. Me pegou bastante isso assistindo. Eu acho que eu vi pelo menos bastante gente na internet, assim, comentando sobre o fato do filme ser muito parecido com tudo que ele já tenha feito, mas eu vi de uma forma um pouco diferente, assim. Principalmente agora, eu assisti recentemente o Vidas ao Vento, que é o penúltimo filme dele, lançou. O que o Thiago comentou quando sou 10 anos antes, né, do Menino e a Garça. E é um filme muito diferente, assim, do Miyazaki, porque eu tava esperando. E muita gente pensou que era o filme final dele, assim, porque ele tem um tom autobiográfico bem forte, assim. E ele também tem uma mensagem final muito, muito impactante também. Só que agora eu penso que quando o Miyazaki volta para esse O Menino e a Garça, ele retoma todos esses temas e leva, tipo, para um estado diferente, assim, das coisas. E eu acho que nesse teor, assim, do filme ser uma obra legado, ele trabalha de uma forma bem, bem especial mesmo, toda essa questão do imaginário da guerra, que é muito particular dele, desde Totoro, por exemplo, até Porco Rosso, e, enfim, isso está sempre de alguma forma nas obras dele. E a gente estava comentando antes sobre o fato dele ser um diretor de filmes infantis, embora não seja tão, enfim, legal assim nichar os filmes para um público específico. Eu acho que o filme do Miyazaki é um daqueles casos que ele ultrapassa qualquer tipo de nicho assim, infantil, adulto, é um filme realmente para todas as idades, mas é inegavelmente assim um tom infantil, principalmente porque eu acho que o cinema do Miyazaki está muito mais interessado desde o começo em tratar o amadurecimento, principalmente, e usando de pano de fundo toda essa questão que é central para o Miyazaki, assim, que é o luto, enfim, todas essas questões. E agora, quando chega no Menino e a Garça, que transforma todas essas questões que ele já tinha pego só que num tom bem diferente. Particularmente, eu fiquei bem surpreso, assim, na primeira meia hora. Eu tava um pouco perplexo, assim, na cadeira, não tava esperando. Ele tem um pouco do realismo do Vidas ao Vento, assim, porque ele é super sóbrio no começo, né? Ele começa, inclusive, com a morte da mãe dele, né? A princípio, é isso que a gente entende. E com um incêndio, um bombardeio, não fica muito claro. Inclusive, me lembrou o Túmulo dos Vagalumes. Eu acho que é esse o nome do filme do Takahata, que lança junto com o Totoro. E que trata aí dos traumas da guerra de uma forma mais clara, assim. E aí eu fiquei um pouco surpreso, assim, eu não esperava ver essa abordagem mais crua, assim. E mais surpresa ainda eu fiquei quando ele alia isso à fantasia mais escancarada, que é típica dele, assim. Então eu fiquei bem surpreso. E eu acho que, pelo menos para mim, passou longe de qualquer repetição num mau sentido dos temas que são muito, muito caros a ele.
É, assim, eu citei o meu amigo Totoro, né, que eu acho que esse filme é um filme realmente assim infantil, né, mas ele tem só de ser centrados assim em amadurecimento já dá para conectar essas várias gerações, né, crianças, adolescentes, adultos, assim, todos passaram por esse ou passaram, ou estão passando, né, por esse processo do amadurecimento, né? E, enfim, o Menino e a Garça, com essa questão da guerra, né, me chamou muita atenção. Eu gostei muito dessa pegada do filme de ser da guerra, de ter, as escolas militarizadas e esse olhar, assim, né, porque eu enxergo um interesse genuíno em manter a memória, assim, né, de você, enfim, de você colocar pessoal do mundo inteiro, né, o mundo inteiro assiste aos filmes do estúdio e, enfim, do Miyazaki por tabela, mas principalmente do Miyazaki, né, todo mundo tá vendo o filme, né, então é diferente de sei lá, estúdios hollywoodianos, onde parece que a forma como se trata da memória americana é constantemente meio homogeneizada, assim, meio simplona e sintética e tal. E eu acho muito bonito que ele consegue fazer um filme que não é político. Assim, os filmes do Miyazaki, num geral, não são políticos, assim, ou pelo menos não são. Não tem uma carga política muito forte, né?
São pacifistas, mas eu acho que ele nunca ultrapassa esse
Ele, sim, eles são pacifistas, assim, mas eles até são políticos, né? Mas eles são políticos no sentido dessa questão da memória, dessa questão da lembrança, da nacionalidade, do pertencimento, né? Eu até porque até acho que não à toa os filmes dele têm são centrados em algum personagem criança ou adolescente, ou geralmente criança, né? Um personagem infantil. E você tem ali, eles geralmente são acompanhados por senhorinhas, né? Senhorinhas mais velhas e tal, né? Então é muito. Acho que, tipo, no caso da viagem da Chihiro, isso é bem explícito, né? A velhinha lá que, enfim, tá guiando ela ao longo do filme e tudo mais e tal, assim, é muito essa questão de passar a memória, né, de você dar sequência nas gerações, né, e é uma visão talvez até conservadora, né, acho que não tem nenhum motivo de não chamar de conservadora, mas é sempre muito muito sincero com essa imagem que se tem do povo japonês, essa questão que se vende da cultura deles e tal. Mas, assim, por mais que seja talvez conservadora e tal, assim, eu também tenho de dizer que o filme, os filmes dele, aqui Menino e a Garça não é muito diferente, assim, o filme também não tem muito medo, assim, para um filme infantil, para um filme de, enfim, de amadurecimento, um filme centrado em personagens infantis, com uma estética de animação mais fantasiosa, para um filme desse perfil, o filme também não tem muito medo em colocar certos comportamentos, certas noções belicistas assim à prova, né? O filme tem um quê de crítica também, assim, crítica a, enfim, também teve imperialismo no Japão e tudo mais, né? E então, não sei, é um filme que eu gostei muito. Mas enfim, né? Eu enxergo muito muito isso, assim. Eu enxergo muito essas questões muito evidentes no filme, muito por isso o filme me agrada bastante.
Pois é, eu penso assim também. Toda a relação que o Miyazaki tem com a guerra, ela não é uma coisa homogênea, né, no sentido de, tipo, é um tema muito precioso, assim, porque é uma coisa que impactou diretamente a vida dele. Tanto é que o Vidas ao Vento, que tem aquele teor mais autobiográfico, e eu acho que trata não exatamente os danos da guerra, até porque é um filme, né, que se passa no período das construções, né, dos aviões e tal, mas que trata daquela questão de nós, de como o imaginário imperialista japonês, e claro, quando eu falo japonês, de todo o contexto belicista da Segunda Guerra Mundial, ele foi danoso para a criação de sonhos. O Vidas ao Vento é muito isso. E aí eu acho que quando chega no Menino e a Garça, que tem o diferencial mais explícito, assim, de começo, que é o fato de ser um protagonista masculino, ser um menino. Isso não é tão comum, assim, nos filmes do Miyazaki, principalmente nesses mais fantasiosos, enfim. Eu acho que, pelo fato do protagonista dessa vez ser um garoto, e ele remeter de forma mais direta ainda a um período de guerra, né? Tipo, com o começo do filme, pelo fato deles estarem se mudando para o interior, que também é uma coisa super, super Totoro, assim. Só que também de uma forma bem diferente. A forma como ele lida com as coisas é bem diferente das outras protagonistas do Miyazaki. E eu acho que isso foi bem, tipo, isso me pegou legal, assim, desde o começo, né? Você tem, por exemplo, quando ele chega naquele casarão, que é onde ele vai viver agora com a nova mãe dele, né, e ele logo conhece a garça e tudo mais, ele ainda tá muito na dele, assim, e ele tem um comportamento meio repulsivo, assim, né, com as coisas ao redor dele, uma coisa completamente natural, né, ele chegou num lugar completamente novo, então as pessoas que estão junto com ele, ele meio que estranha, assim, a garça, o comportamento que ele tem com ela posteriormente, agressivo, né, partir para agressão, assim, o que remete muito a toda essa ideia, até todo esse contexto do Japão guerra, assim. E eu gosto bastante de como o Miyazaki lida com todo esse contexto de rememoração desse período desastroso da humanidade, mas principalmente como isso afeta a um menino que está crescendo. E esse menino, obviamente, a gente pode remeter ao Miyazaki pelas próprias questões da biografia dele, mas eu acho que não está preso a isso. Acho que os temas do Miyazaki, apesar de serem bem característicos do povo japonês, e a forma como ele conta elas, principalmente, né, eu acho que ela é uma coisa muito universal, assim, né? O luto, a forma como o menino lida com o luto, assim, o peso de algo não estar ali, é muito bonito, assim, toda a filmografia do Miyazaki. E eu acho que em O Menino e a Garça isso foi feito de uma maneira que mais me tocou, assim, diferente dos outros filmes dele. Inclusive o filme, que o livro que o filme é não exatamente baseado, né? O livro aparece até em um momento do filme, que é aquele How Do You Live, não tem tradução em português ainda, né? O livro que o menininho, que o Mahito encontra durante o filme que a mãe dele dá para ele e que o Miyazaki se inspira, mas não se inspira também, ele trata um pouco dessa questão de você amadurecer num momento complicado, assim. Esse livro, eu fiquei tão curioso, assim, com o filme, que logo depois que eu saí da sessão, fiquei curioso para saber da onde que o Miyazaki tinha tirado as coisas desse livro, enfim. E E eu fui atrás e é um livro bem assim daqueles infantis, na forma como ele ensina as crianças a boas maneiras e a lidar no mundo mais ético. E ele lida, se você pensa isso num contexto do Japão em iminência de guerra, se não me engano, o livro é dos anos 30, assim. E aí você vê esse livro um pouco mais progressista, no sentido de não levar tanto a belicosidade. E você traz isso para o amadurecimento de uma criança, e aí o Miyazaki traz para esse contexto mais específico da guerra, porque, de certa forma, tudo ao redor desse menino é muito confuso para ele também, né? Você tem o pai dele, de certa forma, fica subentendido que ele faz parte em algum processo assim da criação de aviões, né? A gente vê os vidros e tal, e que remete logicamente aos bombardeios e aos aviões. Então, eu acho que quando a gente pensa em toda essa questão de um menino crescendo num contexto completamente hostil, num sentido mais generalista, né, enquanto nação, e aí a fuga desse menino é remeter ele a um lugar mais interiorano, onde ele vai poder recomeçar. E aí que é quando a fantasia do Miyazaki aparece e leva o filme a um outro tom, assim, para mim.
Essa cultura que está presente em todos os filmes, assim, acho que se a gente fizer uma linha cronológica ali, por mais que os temas sejam fantásticos e fantasiosos e lúdicos, né? Por que não usar a palavra lúdica aqui? Ao mesmo tempo, acho que a cultura japonesa em si e essas raízes mesmo, elas estão numa forma muito delicada presente em todos os filmes. E eu acho que o Menino e a Garça é uma maturação disso tudo, sabe? Acho que ele é um filme mais maduro, mais maduro não no sentido de ser um filme mais adulto, né? Ou para um público diferente. Não, acho que é o mesmo público do Miyazaki de sempre, assim. Só que eu acho que diferente nesse filme é uma calma do Miyazaki. Eu vejo que com os últimos filmes, Vidas ao Vento, eu não sei se vocês assistiram. Ele falou, né? Você assistiu?
Não.
Ele é um filme super delicado. Eu acho que é o filme mais delicado dele, assim. Então, eu acho que nessas nuances, assim, de filme para filme, seria um completo oposto de Viagem de Chihiro, que eu acho que é o filme mais de suspense e terror dele, né? Então, eu acho que aqui em O Menino e a Garça existe esse equilíbrio. Ele traz o fantástico, ele traz o medo, ele traz a angústia da perda, que é algo que ele trabalha em todos os filmes, né? Ele traz essa criança que é forçada a amadurecer, né, que também é um tema recorrente nos filmes, e ao mesmo tempo tem a leveza de fazer um filme mais devagar mesmo, não tem pressa no filme, a história ela não precisa se resolver, não é um filme que a aventura ela sobrepõe ao conto, ela sobrepõe as relações, e não, sabe? É um personagem ali que é um personagem bucólico, né? E aí ele vai, ao invés de ir ao encontro dos espíritos e das energias, ele tá só indo atrás da madrasta dele. E assim, eu acho que voltar para esses personagens únicos, né? É algo que ele vem fazendo agora. Assim, os personagens são mais importantes do que o universo fantasioso. E acho que O Menino e a Garça é isso, assim. É um filme que o menino ele fica mais importante do que essa construção de universo, que é algo que o Miyazaki faz de uma forma muito impecável, assim, essa criação de universo. Nem só o Miyazaki, o estúdio Ghibli no geral.
Mas ele em específico, ele em especial.
Não, mas assim, acho que o estúdio em si ele tem essa fama de construção de universo, né? E não só a construção de um universo dentro da fantasia e ficção no geral, né? Quase uma ficção científica ali, mas da forma, do estilo de contar histórias, né? A forma como o estúdio organiza os mood boards, os storyboards, e como existe a criação da ilustração dos personagens, a direção de arte, como isso tudo está interligado, como esses profissionais trabalham, né? Então, eu acho que, falando para além do diretor, falando em nome do estúdio e produção, enfim, todos os envolvidos nisso. Quando a gente fala de animação, ainda mais uma animação desse tipo, né? É muita gente envolvida e é um processo muito lento. Então, acho que vale trazer a discussão para esse lado também.
Eu ia perguntar aqui para vocês dois, assim, a gente acabou não comentando tanto, mas falar da estética, né? Tipo, essa estética Ghibli, tipo, da animação muito própria deles, eles têm essa assinatura, você vê uma animação Ghibli e você sabe na hora que é Ghibli, né? Que é não só Ghibli, mas, enfim, não só do Miyazaki, mas do estúdio, é isso que eu queria dizer, tipo, o estúdio reproduz essa estética que é muito associada ao Miyazaki, claro, mas é do estúdio inteiro, e eu achei um filme muito bonito, assim, muito bonito, tipo, acho que a gente pode falar dos animais, das criaturas, né, acho que a garça, eu gosto que dessa, também é muito comum nos filmes dele, esses animais carregarem algumas características meio horrendas, meio forçadas, assim, vocês querem falar um pouco da estética, alguma coisa assim?
Então, eu acho que esse filme vem num momento bem, bem precioso, assim, pro estúdio Ghibli, de forma geral. Porque, se eu não me engano, depois que o Takahata, que foi um dos cofundadores, morreu, e, enfim, teve um processo de diferença, assim, na equipe criativa, eles começaram a apostar bastante em filmes 3D. Eu não cheguei a assistir nenhum desses filmes 3D que eles lançaram recentemente, mas a avaliação, de forma geral, não vem sendo muito positiva. E aí vem o Miyazaki de volta, né, depois de 10 anos, e traz aquele 2D de dar brilho nos olhos, assim. É um mundo, tipo, muito virtuoso, é muito lindo, você tem detalhes impecáveis, assim, você tem uma textura em tudo, assim, mesmo sendo 2D, você se sente muito ambientado, assim, de forma geral. E eu acho que esse apreço pelo 2D que o Miyazaki tem é uma coisa muito particular dele e, de forma geral, muito específica na indústria, assim. Eu acho que quando o Miyazaki volta, nesses 82, 83 anos, para fazer um filme do calibre do Menino e a Garça, tanto esteticamente quanto narrativamente, assim, eu acho que é uma volta a vamos fazer filmes como nós sabemos fazer e ampliar isso para potência máxima. Eu acho que a Larissa, quando comentou de ser um filme mais maduro, no sentido do Miyazaki dá tempo ao tempo, né, lidar com as coisas com uma calma que fascina, assim, vem muito disso também. Ele tá num momento da vida em que ele já mostrou muita coisa e agora é o momento de a gente tratar as coisas com calma. E eu sinto muito isso nesse filme, particularmente, assim. Eu acho que de toda a ambientação, assim, e até pela própria tratativa, assim, da história, a forma como ele conta ela, é de um preciosismo muito, muito, muito calmo, assim. E ele vai lidando com as coisas no tempo certo para elas acontecerem e impactarem de forma melhor, assim, o espectador.
Acho também que ele traz muito, e a gente já comentou isso lá atrás, no episódio que o Thiago falou, do pré-pandemia, mas esses momentos de contemplação, né, no geral, eu acho que isso na estética, ele interfere muito no ritmo do filme. E é isso, assim, você fica inserido nesse universo e se apaixona mesmo pelo espaço, se apaixona pelos personagens coadjuvantes. É, você tem tempo para ficar dentro da história, né? Para sentir os aromas, para sentir o clima. É, então, eu acho que até esse, por ser um filme bem bucólico no geral, essa experiência ela é potencializada, né? Então, acho que além disso que você falou, João, o Miyazaki ele já tinha essa mão pesada para isso, né? E os animes, na maioria das vezes, trabalham muito bem. Acho que a cultura japonesa, no geral, como eles lidam com a contemplação, com o tempo, é diferente. Uma cultura oriental, no geral, né? Tem uma relação com o tempo, com as divindades, com o espaço, diferente da nossa. Então, quando a gente vê um filme assim, que o diretor, por mais que seja uma animação em 2D, ele se dedica mesmo a inserir elementos visuais pequenos ali, mas na construção da casa, na decoração daquela casa, cada personagem tem a sua personalidade inserida ali naquelas cenas, né? No em momentos que você acha que é uma cena que não é necessária para a narrativa no geral, mas é necessária para inserir o espectador ali dentro daquele ambiente, né? E para o tempo passar mais devagar mesmo, para você estar ali só, né? Então acho que isso tudo é importante para a gente ter um filme como a gente tem no final, e é importante também para esse sucesso todo, né? É um filme que ficou várias semanas aí em exibição, e é um filme com uma repercussão ótima no geral, tanto da crítica quanto de um público médico, médio civil, que vai ao cinema de vez em quando.
Eu ia comentar agora sobre a Larissa comentou também dessa característica do povo japonês de ser muito ligado à contemplação das coisas e de si mesmo. Acho que por isso que também é muito perceptível nos filmes do Miyazaki. Mas eu senti particularmente em O Menino e a Garça, que é talvez um dos filmes mais espirituosos dele, assim. Num sentido mais amplo. Ele lida com as coisas de um jeito muito muito cativo, assim. Tanto em respeito à espiritualidade, que não diz respeito exatamente a um tipo específico, uma divindade, se eu não me engano, nem sei se ele chega a acreditar em alguma coisa, mas sobre as pessoas mesmo, assim, sabe? E eu acho que quando, por exemplo, ele acaba trazendo toda essa questão de, tá bom, estamos em um momento de guerra, o menino perde a mãe, e aí ele acaba entrando nesse mundo fantástico, só que é fantástico de um jeito diferente. Eu acho que é diferente dos outros filmes do Miyazaki nesse sentido. Eu pelo menos senti assistindo, assim, talvez pela introdução maior, porque se eu não me engano, em Chihiro, por exemplo, ela adentra no universo já de forma muito rápida, assim, né? Naquele universo fantasioso em que ela, enfim, se perde dos pais e tal. E aqui acontece de uma forma mais gradativa. E quando acontece, eu não sei com vocês exatamente, mas eu particularmente me senti uma certa, como se aquele universo e tudo que ele tem, né, os pelicanos e os papagaios e toda a parafernália que o Miyazaki tem na criatividade de mundo dele, não exatamente convidativa, assim, é até um pouco repulsiva, assim, no sentido de ser um mundo meio caótico, assim. Obviamente é convidativo no sentido de ser curioso, né? O espectador nunca perde a curiosidade por esse mundo, mas não é um mundo tão, um mundo que abraça exatamente, assim. Não que o Miyazaki tenha muito isso, mas porque Chihiro em si é um filme bastante assustador, assim, em vários sentidos, principalmente para uma criança. Mas em comparação com o Totoro ou até o Castelo Animado, também é um filme de uma fantasia mais convidativa, assim. Eu acho que esse universo do Menino e a Garça me surpreendeu muito nesse sentido, assim. Eu demorei para entrar e quando eu entrei, assim, eu não senti aquela necessidade de ser um universo em que tudo precisava estar tá claro, assim, para mim, né? Eu acho que ele lida com as coisas de um jeito bem próprio. E eu, enquanto eu assistia, eu lembro, assim, de ter o pensamento de me sentir, tipo, feliz de poder entrar nesse universo que o Miyazaki está mostrando e que diz tanto sobre ele, sobre os temas dele e sobre os personagens que ele sempre criou. Então, nesse sentido, eu acho que o filme é bem, bem especial dentro da filmografia do Miyazaki, não só uma compilação de temas e estéticas que ele já usou, mas realmente um filme novo que tem algo diferente a dizer sobre todas essas coisas.
Eu concordo muito do que você falou, João. Acho que das coisas mais satisfatórias desse filme, né, é justamente ver como esse diretor histórico ainda tem algo a dizer, ainda tem coisas boas a dizer e coisas novas a dizer, né? É uma das maiores felicidades de ver um filme desse. Larissa e João, vocês têm alguma conclusão final ou a gente pode puxar as notas?
Eu acho que é um filme muito, muito, muito especial, assim. Ele lida com o amadurecimento do jeito mais bonito de todos os filmes do Miyazaki. Então, quando ele transiciona, assim, desse momento da infância, que é do menino que começa o filme para o menino que termina, assim, e eu falo isso porque eu vi curiosamente, bastante opiniões negativas assim sobre a forma como o filme termina e sobre, enfim, como ele se desenvolve assim. E eu acho que eu fiquei muito feliz assim de assistir realmente essa transição desse menino ferido que começa o filme enlutado num mundo repleto de horror, né, diante dele e ele sai. Curiosamente, sai daquela porta, daquele mundo mágico, uma pessoa muito diferente de quando ele entra. Eu sinto isso, e como se ele tivesse realmente, não exatamente amadurecido, passado por todos esses, por todo o processo de amadurecimento, mas é como se ele transicionasse, assim, de uma inocência no mundo agressivo para uma mocidade, assim, mais autoconsciente sobre as coisas e pela própria figura da mãe dele, que tá em todo o filme, assim, é algo que me marcou bastante. Fiquei muito feliz assistindo.
Bom, eu vou dar minha nota, eu acho que vale um 8. Eu, enfim, tô querendo já assistir de novo, assistir algum outro Ghibli, só para ficar com aquele gostinho na boca. Acho que vale um 8, sim.
Minha nota também foi 8. Foi uma das melhores animações que eu assisti nos últimos meses aí, se não anos, na verdade, porque esses últimos filmes da Pixar eu não gostei de nenhum.
Eu acabei esquecendo de dar nota, mas para mim é uma nota máxima, assim, um dezão. Filme que eu mais gostei, assim, de 2023.
Bacana, bacana. É isso. Vamos para nossas indicações. João, você tem alguma indicação para nos dar hoje?
Tenho sim, já que você comentou sobre querer voltar para esse mundo meio fantástico assim do Estúdio Ghibli e essa aura gostosa assim que os filmes costumam trazer. E eu trouxe Memórias de Ontem do Takahata, que é um filme que geralmente quando as pessoas pensam no Estúdio Ghibli não tá aí nas primeiras menções, mas é talvez um dos meus filmes favoritos do estúdio e definitivamente meu favorito do Takahata. É um filme dos anos 90, logo ali do comecinho do Estúdio Ghibli, eu acho que, se eu não me engano, é um filme que ele fez depois do Cemitério de Vagalumes. E é um filme que tá ali junto com esse O Menino e a Garça na forma que ele trata com a rememoração coletiva e individual, traumas, amadurecimento, e filmado de um jeito muito lindo e, né, desenhado de um jeito muito lindo, enfim. Eu gosto bastante, fica aí a indicação.
Bom, vamos lá. A minha indicação de hoje é um filme que nós assistimos recentemente. Eu admito tranquilamente que demoramos a assistir, que é Gran Torino, do Clint Eastwood, que eu tenho em DVD e por isso que eu pude assistir, porque estava na Netflix, me passou batido, estava no HBO Max, me passou batido, mas eu tenho em DVD, então consegui assistir. É um filme muito. Eu realmente gostei muito. Eu não tenho. Por mais que eu já tenha visto vários filmes do Clint, eu tenho algumas lacunas a preencher da filmografia dele. E é muito maluco, assim, como. É um diretor, assim como Miyazaki, né, que aparentemente fica melhor com a idade, assim. Parece que os filmes, com o tempo, a gente vê tantos artistas e tanto na música, no cinema, enfim, em várias frentes, tantos artistas que fizeram trabalhos no início de carreira, no meio da carreira, e depois simplesmente pararam de querer exercer essa função criativa, né? E o Clint Eastwood, o cinema dele é tão fresco, né? Gran Torino, para mim, é um filme de 2008. E é um filme que realmente é atual, não é só assim um filme que foi lançado em 2008. Ele é um filme que tem essa vibe atual, que tem essa pegada de um tema contemporâneo, né? Eu acho, eu não deixo, assim como tipo um Scorsese da vida, né, faz filmes que são contemporâneos também, né? Tipo, o cliente faz filmes que são muito pertinentes para os dias de hoje, né? Não, não, ele poderia fazer grandes filmes que evocassem uma época, filmes de época, seriam grandes filmes também, né? Mas essa opção por fazer filmes que sejam atuais, que tenham uma conexão forte com a nova geração, que acho que podemos falar que somos nós, eu admiro muito. Então fica Gran Torino como dica. Para quem não conseguir assistir, fala comigo que eu ajudo vocês. Mas é isso. Muito obrigado, João, por ter topado quintar aí conosco. Estamos gravando na quinta-feira, antes da Sexta-feira da Paixão, né?
Nosso lava-pés.
Nosso lava-pés. Podia estar aí farreando, tá aí curtindo a quinta, que é sexta, mas tá aqui gravando conosco. Podia estar roubando, podia estar matando, podia estar assistindo a um jogo do Celtics, né? Mas tá aqui gravando conosco, né? Muito obrigado, João, pela sua participação. Deixar para ti o espaço, enfim, do seu jabás, que você quiser deixar de recado para os ouvintes. O espaço é seu.
Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Larissa, pelo convite. Fiquei muito feliz de ter participado. Adoro Supercuts, sou um fã assim assíduo há muito tempo. E fiquei muito feliz de ter participado. Foi muito bom, melhor do que assistir um jogo do Celtics, tá? Não sei se melhor, aliás, muito melhor do que assistir um jogo do Philadelphia, porque a situação é meio tensa lá, né, naquela área dos Estados
Cara,
Unidos.
ontem nós perdemos um jogo simplesmente indescritível.
Nós também perdemos, eu acho que aliás, eu não vi contra quem foi, mas foi tipo
Foi o
Atlanta.
jogo. Ah, o jogo. Eu vi esse jogo de vocês. Foi feio, cara. Não
Foi
queria falar, não.
feio?
Foi feio.
Eu não
Eu vi
assisti, mas
também.
é uma preparação de
Atlanta.
cardíaco para os playoffs, assim, eu
É
acho.
isso.
Acompanhem o meu Letterboxd. Não que eu escreva muitas coisas lá, são só comentários. Minhas redes sociais são todas João L. Casanova. Pretendo agora que eu tenho mais tempo voltar a escrever sobre cinema, inclusive no supercutspod.com.br, tá? Vão lá acessar. E o meu Instagram tem meu Linktree com todas as informações, todos os textos que eu já escrevi. Valeu, galera.
Muito obrigado, João. Muito obrigado aos ouvintes que nos seguiram por mais um episódio. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau e até a próxima.
again. I dare you, and I dare you, I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
He told me, keep your friends close, but your enemies closer.
The Force will be with you.